Bom. Neste episódio, no Natal das Chiles, não dês puns. Ficou uma pequena história natalícia pendente ontem. Foi deixada no grupo Reddit que está pelo nome de Christmas. Apareceu a pedido de um jornalista que lá foi e pediu aos utilizadores as suas mais desastradas histórias reais natalícias para escrever um artigo. E surge então um tipo anónimo que carrega desde a infância um Natal traumático específico. Só a frase com que ele abre a sua memória já é uma angústia. Reparem nisto. Diz ele: houve um Natal na minha vida em que toda a gente teve um presente menos eu. Isto aleija, não é? Aleija. E durante algum tempo foi um mistério, porque a família tinha de facto comprado um presente para ele. Era ele pequenito. Então onde de acho estava o presente? Diz ele: lembro-me de chorar por ter sido o único miúdo da família entre 9 primos que não recebera presente. Ninguém sabia o que tinha acontecido, até que meu avô decide levar o cão da família, um labrador retriever, ao veterinário. Tu queres ver que o cão comeu o presente do pobre garoto? O meu avô temia que o cão tivesse comido o presente e levou ao veterinário para ver se ele tinha alguma coisa no estômago. Não tinha.
Coitado do cão.
Anticlimax.
Não foi eu! Anticlimax. Não foi eu!
Então, onde estava o presente do miúdo? Isto é dramático. Passado um mês, diz ele, um mês em que ninguém arranjou sequer ao garoto um presente de substituição, coitado. Passado um mês, já em janeiro, uma das minhas tias tinha resolvido o mistério. O filho dela, um dos meus primos, tinha roubado o meu presente na noite de Natal sem ninguém dar por isso. Tinha-o levado para casa e tinha-o escondido no seu quarto, onde o presente ficou refém um mês, até a mãe dele o descobrir bem escondido e ainda embrulhado. Ou seja, isto é incrível, o primo nem sequer criou o presente dele. Quis apenas que ele não recebesse nenhum presente, porque nem sequer o desembrulhou. Escondeu-o apenas assegurando-se que o primo não recebia nada no Natal.
Tenho pena que vá lá, o período do desaparecimento do presente tenha sido apenas de um mês. Porque épico tinha sido 15 anos.
20 anos. Epá, 20 anos.
Bestinha, no outro dia descobrimos. E ele abriu.
Isso era lindo.
Isso era a entrada direta
no
inferno.
Epá, lindo. Ele, a vítima, ainda não superou o trauma todos estes anos depois e termina a dizer: verifiquem bem se todos os presentes estão na sala e se não falta nenhum, pois essa é a diferença entre um Natal feliz e um Natal de choro e de gritos. O Natal onde, ainda por cima, todos os meus primos perderam a fé e a crença no Pai Natal. Alto! O Pai Natal não teve nada a ver com isto. O Pai Natal fez o seu trabalho.
Claro.
Não imaginava que ia haver ladrões, não é? E agora, a peculiar história do homem que atribui o fim da sua relação a um Shile. Esta foi deixada no lendário grupo de Reddit Tifu, o afamado grupo em que as pessoas lamentam a maneira como estragaram uma determinada situação nas suas vidas. Se bem que esta história, eu acho que também era capaz de caber naquele outro grupo sobre reações exageradas. Não da parte dele. Ele começa por dar um pequeno contexto. Diz ele: sou um tipo bastante afetuoso e às vezes um bocadinho efeminado nos gestos. Tenho 1,88m, venho de um passado de durão, estive nas Forças Especiais. Os meus colegas de casa também serviram nas Forças Especiais. Mas depois tenho pulsos finos, sento-me ao colo dos meus amigos, mando-lhes beijinhos e essas coisas. Não sou gay, sou só eu. Eu revejo-me na parte dos pulsos finos, ok? Não me revejo na parte das Forças Especiais, nem na parte de me sentar ao colo de amigos. Não é por nada. Eu, de bom grado, sentar-me ao vosso colo, ok? Sinto é que vocês depois deixavam de sentir as pernas. Rapidamente.
Mas se algum dia precisares...
Está bem.
Estamos
aqui, estamos
aqui.
Estamos aqui.
Nós somos uma turma ao teu dispor,
hein? Muito obrigado.
Que é colinho?
Anda cá.
Adiante na descrição que ele faz da aventura que terminou a sua relação. Há umas semanas, diz ele, estava numa loja com um dos meus colegas e vimos uns chilezinhos absolutamente incríveis e ficámos obcecados. O meu colega voltou lá no fim de semana e comprou-nos um a cada um. O meu faz-me parecer uma personagem de Star Wars e o dele faz com que ele pareça o Clint Eastwood nos filmes de cowboys que ele fez nos anos 60. São mesmo chiles do caraças. Pá, eu sou sincero, eu creio que nunca na minha vida ouvi alguém tão entusiasmado com chiles. Epá, não sei, nunca tinha ouvido nem homens nem mulheres falar com esta alegria sobre Shiles. Eu admito que pessoas gostem de Shiles, mas nunca tinha presenciado entusiasmo a este nível, basicamente o mundo quase parar perante a visão de Shiles numa montra. e a ambição de os ter e a absoluta realização quando finalmente se tem o Shiloh. Na primeira noite em que usámos os Shilohs, diz ele, fomos a um bar e todos os tipos que lá estavam acharam os Shilohs brutais.
Calma. Malta.
Entretanto, chega uma rapariga com uma amiga, convidadas pelo meu mano de Shiloh, chamemos-lhe assim, mano de Shiloh, malta. No original da Sholbra. Bro, Sholbro. Sholbro.
Sholbra é outra coisa.
Era um Shiloh que se vinha nas maminhas, não?
Pois.
Sholbro. Esta malta está doida com as sacanas dos Shiloh, eu não sei o que é que se passa aqui. Portanto, homens elogiaram o gosto deles ao nível de Shiloh. E agora estavam ali duas raparigas para também dizerem de sua justiça sobre os Shiloh. Diz ele, infelizmente as raparigas ficaram completamente viradas do avesso com os nossos Shiloh. Odiaram, mesmo a torcer o nariz e a mandar bocas a noite toda. Enfim. Eu não, a importância dos Shiloh nesta história está-me a fazer confusão à cabeça.
Eu não percebo como é que se adora ou odeia Shiloh.
Sim, sim, sim. Epá, sim, sim. Porque não é um objeto
que cause tanta.
Que cause cisões destas.
Não se pode apenas gostar.
Sim.
Mal ele sabia que isto era uma espécie de nuvem negra, estas três raparigas, prevendo a tempestade que se avizinhava na sua vida. A dada altura, diz ele, recebo uma chamada da minha namorada, cansada, a dizer que queria ir para a minha casa. Despeço-me das damas hostis e do Sholbro, o meu mano de Shiloh. E vou-me embora ter com ela. Quando a minha namorada chega, eu ainda estou de Shailão supremo. Pá, sério, o amor deste homem pelo Shiloh começa a ser demasiado intenso. Mas é a hora da verdade. O que acharia a namorada do Shiloh? A minha namorada, diz ele, fica logo chocada. Aliás, ela nem me quer beijar até eu tirar o Shiloh. Chateado e contrariado, lá tiro o Shiloh. Pá, este homem está extremamente preso ao Shiloh. Se lhe acha na altura de deixar ir. Mas o que é certo é que depois de ele tirar o Shiloh, ele conta que a namorada mudou de disposição e até levaram a cabo o ato físico do amor, tendo ambos tombado para o lado a dormir a seguir. Passa-se a noite, o dia amanhece. Quando ela abre os olhos, ele já está acordado e sim, com o Shiloh.
Homem, larga isso!
Pá, este rapaz devia moderar o uso do Shiloh. Já se viu que isto não está jogando ambiente à relação dele? É então, diz ele, que a minha namorada começa a perguntar-me se gosto de homens. E pergunta-me isto mesmo séria. Pacatamente respondo que não, e que se gostasse já teria percebido isso e assumido isso. E digo-lhe, mas por que raio é que dizes isso? E ela responde de uma forma singela, com a prova que lhe parecia irrefutável. Porque tens um Shiloh. Pá, há um dramatismo aqui muito grande de parte a parte, não é? De um lado temos o amor dramático ao Shiloh, do outro o ódio dramático ao Shiloh. Ele diz, o ambiente fica estranho e ela sai porta fora. Saiu porta fora por causa de um Shiloh, malta.
Perdeu a cabeça.
Ele ficou sozinho, meio desconcertado, embora feliz com o seu Shiloh. Horas depois, recebe uma mensagem dela a pedir desculpa, que o deixou animado. O pior foi a mensagem que seguiu à do pedido de desculpa, em que ela dizia, eu lamento, mas eu preciso pensar no tipo de homem que quero e se és esse homem. E ele pergunta, tudo porque tenho um Shiloh? E ela responde, sim. E ele diz que depois disto ela desaparece e não lhe responde a nada durante vários dias. Para quem diria que um Shiloh tinha este poder? Ontem convidei-a para sair, diz ele, e ela começa toda atrapalhada a dizer que percebeu que gosta de homens duros, que cresceu no sul da América, que ainda não se habituou à cidade grande, e que tem dúvidas sobre isto e dúvidas sobre aquilo, até que eu, com toda a educação, lhe peço para ir bugiar, porque já me sentia genuinamente insultado. Ele diz que mais tarde ela voltou a mandar uma mensagem a pedir desculpa, mas onde dizia textualmente, sim, já não estou interessado em ti, usas um Shiloh. Ele diz também que mais tarde contou isto ao seu mano de Shiloh. E não é que também ele tinha tido uma discussão com a rapariga com quem andava na mesma noite por causa do Shiloh?
Epá!
Mas...
malta, eu nunca pensei dizer isto, mas os Shiloh destroem lares.
Sim, sim.
E ele termina a dizer, nós vamos continuar a usar os Shiloh. São quentinhos.
Mas usem quando não estão com elas. Não as chateiem. Que nervos.
Mas elas também têm que ficar chateadas por causa de um Shiloh.
Pois, epá. Eu acho que não é só por isso. Deve haver mais alguma coisa. Acho eu. Mas pronto, mas não é um Shiloh que acaba com uma relação. Isto.
Os dois tiveram chatices por causa dos Shiloh. Gostava de saber o que é que os nossos ouvintes têm a dizer sobre isto.
Eu gostava de saber quantas vezes é que até agora dissemos a palavra Shiloh.
Eu adorava que
alguém que ouça no podcast e depois
liga. Consiga cortar todas as vezes que
Shiloh, Shiloh e Shiloh.
Que tarefa muito bonita.
É, não é? E que leva ao quê? A lado nenhum.
Vou terminar com uma rápida com que me cruzei ontem no Instagram. Na África do Sul há um pastor no sentido religioso, que dá pelo nome de Christ Penelope. Christ Penelope é da igreja do Ministério Sevenfold Spirit. Afirma que consegue curar pessoas de maleitas físicas e espirituais sentando-se sobre a cabeça dos seus crentes e dando punhos diretos na cara deles. Neste momento há uma fila de espera de 2 meses.
Estou. Podemos voltar à conversa do cheiro.
Acho que vocês ficaram em choque.
Sim, estava à espera disso.
Repete lá isso.
Há uma fila de espera de 2 meses de pessoas que querem receber os punhos sagrados deste homem. Algumas destas pessoas não só recebem o punho na cara, como levam um fresquinho para recolher alguns e levar para casa, caso precisem noutra altura.
Uhum. Olha, vou ler a mensagem deste ouvinte. Opa, deixai-lo ir.
Bravo.
É espetacular. Boa. E dá para todas as histórias.
Dá, claro que sim. O pastor Christ Penelope recusa a ideia grosseira de que se limita a dar punhos em caras. Ele diz que o que faz são curas. E ele diz: tudo começou com o Mestre Jesus quando ele pisou Pedro. Eu não acredito que ele está a tentar sustentar isto com a Bíblia.
A Bíblia.
Tal como Deus fez Adão cair num sono profundo, diz ele, isto é algo similar.
Não é. Não é, não.
Não é, não, não é, não.
Não é.
Não é.
Não.
Não é, não é, não é.
Peço desculpa, mas não é.
A Bíblia, diz ele, em nenhuma altura refere que Adão tenha dito a Deus Nosso Senhor: meu Deus, isso não é bom. Pá, mas em nenhuma altura as Sagradas Escrituras incluem gases?
Eu não me lembro.
Qualquer dia anda para aí a vender chiles, vais ver.
Isto foi muito estranho.
Foi muito estranho.
O senhor diz que é bufa cura?
Com um ambiente esquisito. Ele diz que é bufa cura. Ele diz que aquilo nem é bem bufas.
Não.
É tipo
um ar sagrado.
Uma espécie de um espírito que entra nas pessoas. Pronto, são metano. Santo Padroeiro.
É, só sei que isto em muitas casas vai agora causar uma nova forma de abordar aqui a questão.
Sim, sim.
Não, um pum, não, é um demónio.
É. Sim. Fogo.
Isto deixou-me perturbado.
Não, levámos uma tareia com esta edição do
Pai. Não é padre, é podre.
É. Ô Marco, vou-te só pedir mais uma coisa.
Sim.
Se alguém conseguir juntar as palavras todas, os shiles todos, era fixe que a última fosse um shile épico, percebes? Para acabar com em grande.
Portanto, tu queres que eu diga agora?
Quero, sim, senhor. Vera, tira a música.
Shile!
Pareceu algo da Alemanha dos anos 30. Pá, não
foi assim. Era para cima. É verdade. Podia ser o filme de um discurso da Hitler.
Um minutinho depois das 9.
Shile. Escrito. Não, não, não. SH é.
Disseste outra vez. Tens que dizer outra vez.
Shile!
Pronto.